Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou a Alexandra Gomide e estarei juntinha com vocês até as 10 para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. Hoje, depois das nossas férias de verão, teremos um programa muito especial, porque vamos falar sobre o Brasil. Esse país de dimensões continentais, cheio de contrastes, cores, sons e sabores. E também sobre a grande celebração que já faz parte do calendário cultural de Braga, o sexto dia do Brasil, que acontece no próximo dia 13 de setembro, no Parque da Ponte, como sempre. Um momento para festejarmos a vida, a amizade, a integração e, claro, toda a riqueza da nossa cultura brasileira. Mas não vou estar sozinha aqui hoje, não, claro que não. Nessa viagem pelo Brasil, hoje eu tenho a alegria de receber a minha parceira especial do Rio de Janeiro, com seu jeitinho marcante, está aqui a nossa querida Gabriela Catarino. Seja muito bem-vinda, Gabriela.
Muito obrigada, Alexandra. Bom dia. Rio de Janeiro, mas eu também tenho um pezinho ali no Nordeste, não é? Então, acho que todo brasileiro tem um pezinho em todo canto,
né? Todo brasileiro é bem rodado, né?
É bem rodado, é isso aí.
Exato. E aí, Gabriela, tranquilo de férias?
Tranquilo, graças a Deus. Muito trabalho e... vamos lá, que a gente tem muita coisa pela frente, tem aí o sexto dia do Brasil, estou super animada, muita coisa boa para acontecer.
Com certeza, com certeza. E é importante a gente falar, o Dia do Brasil, na verdade, ele é uma menção, ele é um festejo do nosso 7 de setembro lá no Brasil, o dia da nossa independência. Assim como Portugal festeja o seu dia em várias partes do mundo, né? Onde tem português tem o Dia do Portugal.
Exatamente.
O Dia de Portugal, né? E onde tem brasileiro também tem Dia do Brasil. Então é o nosso momento de festejar.
Nossa celebração.
Exato. Mas embora seja o Dia do Brasil, todos estão convidados para ir lá conhecer um pouco da nossa cultura, da nossa arte, da nossa gastronomia.
Apesar de já ser, não é? Tão difundida.
Exatamente. E você sabe que o nosso público é bem misturado, né? Hoje foi-se o tempo que o Dia do Brasil era só com brasileiros.
Ah, pois, olha, foi com brasileiros que matam a saudade. Agora vão os portugueses ou de outras nacionalidades também para poder experimentar um pouquinho de cada coisa.
Claro, é uma forma de passear pelo Brasil. Isso. Estando aqui em Braga, né?
Exato.
Pronto. Juntas então, Gabriela, a gente está na mesma região lá no Brasil, mas a gente vai tentar trazer um pouco do nosso conhecimento, tanto da cultura quanto da arte, da gastronomia, e vamos conversar um pouquinho aqui. Como o Brasil é feito de muitos Brasis, né? Como a nossa cultura se expressa nos pratos, nas músicas, nas danças e nos sotaques.
Exato.
Tá aí o nosso sotaque
é totalmente diferente.
Pra quem tá nos ouvindo, aqui tem uma mineira e uma carioca, já vai perceber o sotaque é muito diferente.
E sem contar as gírias também, não é?
Exatamente. E como tudo isso se encontra aqui em Portugal, a festa do Dia do Brasil em Braga traz toda essa diversidade do Brasil.
Pluralidade cultural.
Exatamente. Então vamos começar a nossa viagem pelo Brasil?
Bora lá. Vamos aí.
A primeira pergunta que eu deixo para você, assim, para a gente poder discutir aqui, é como que a gente pode definir essa imensa diversidade cultural que marca a nossa terra? Como é que você pensaria, definiria isso?
Ora bem, penso eu que seja por... nós fomos visitados por várias nacionalidades, não é? Não só os portugueses, mas por franceses, holandeses, ingleses.
Italianos.
Tivemos muitos alemães também. Acho que o Brasil é um pouquinho de cada coisa. Eu conheço pessoas... Ah, meu avô era italiano e minha avó era alemã. E meu pai... Até hoje tem isso, né?
A minha família é uma mistura.
Então, eu acho que foi isso. Sem contar que nós já tínhamos ali a nossa, digamos, a nossa trajetória, né? Que tinham os índios, que tinham ali toda a culinária, toda a cultura. E isso permanece até hoje, num certo ponto, né? Mas eu acho que essa diversidade vem disso. Vem dessa mistura de povos que frequentou ali o nosso... o nosso Brasil.
Exato. E a riqueza, quando a gente vai pegar tudo aquilo que a gente considera tipicamente brasileiro, né? Seja o samba, as nossas festas juninas, tudo que caracteriza a cultura do Brasil tem grande influência europeia. Sim. E grande influência africana.
É. A capoeira, por exemplo, quando estivemos aqui com o Léo, né?
Exatamente.
Foi uma surpresa para mim, porque apesar de conhecer a capoeira, eu não sabia que tinha origem africana.
Olha só.
Eu fiquei assim...
Não, a capoeira era justamente jogada,
dançada
pelos escravos.
Exato. E eu fiquei assim, tinha uma noção, mas a gente ficava naquela coisa de que tinha nascido no Brasil.
Uhum.
E depois o Léo foi explicando a história e tal... E eu fiquei surpresa, assim como a capoeira, também diversas outras coisas, né? Que tem essa influência externa.
Exato. É igual o samba. O samba, quando você vai puxar a raiz mesmo, tá? O samba é brasileiro? É. O samba, como a gente conhece, é brasileiro. Mas se você for aprofundar, tem influência europeia e tem principalmente influência africana.
Caramba.
Na verdade, nada se constrói por si só.
Sim.
Né?
Sim.
A riqueza está justamente aí. A evolução está justamente aí.
De olhar e falar assim, olha, eu consigo fazer isso, mas ainda consigo dar o meu toque.
É porque aí tem as suas particularidades, né? Bom, vamos tentar agora, o Gabriela, falar um pouquinho das principais diferenças regionais que nos chamam a atenção de norte a sul, do litoral ou sertão. Vamos lá.
Então, para mim, a diferença mais gritante, acho que seja no sul do Brasil. Porque
o sul do Brasil
parece que é um país à parte.
É um país à parte, exatamente.
O sul do Brasil é um país à parte, eu já fui lá e eu fiquei encantada. Tanto com as ruas, com as casas, eu acho que a influência europeia é muito grande, né? Mas é assim, todo mundo que me conhece sabe que eu tenho o um pezinho no Nordeste.
Uhum.
Então, vamos lá. Eu acho que o sul é uma coisa mais... Não queria usar essa palavra, não queria usar mais requintada, não queria usar isso, mas é uma coisa mais... não é fria, mais contida. Pronto, uhum. Achei a palavra. Uma coisa mais contida. Enquanto que no Rio de Janeiro a gente tem aquela alegria toda, né? Até eu vi um vídeo hoje de um rapaz, ele é francês, e ele disse que estava sofrendo de um transtorno, TCB, transtorno de não sei o que lá, brasileiro. Tipo assim, ele estava sentindo falta, ele falou assim, hoje eu fui comprar um pão e ninguém me chamou de meu querido. Hoje eu fui no restaurante e ninguém me chamou de meu parça, não sei o que, entendeu? Então eu acho que o Rio de Janeiro tem essa coisa da alegria, né? E o Nordeste também. Tenho uma curiosidade, eu queria muito ir para o norte do Brasil, eu nunca fui.
Uhum.
Já está nos meus planos ir a Manaus, Tocantins fica ali na divisa, né? Então também quero ir. Mas acho que a grande diferença é isso. A alegria impera em todos as regiões.
O brasileiro naturalmente é mais leve.
Mas eu acho que as danças e a comida, acho que é a grande...
E isso é tão marcante, é tão forte, que mesmo aqui no Dia do Brasil, a cultura do Sul é a mais difícil para a gente trazer, sabia? É difícil porque é difícil quem é do Sul sair do país. Né? Eles estão bem ali, eles estão bem aconchegados ali.
Sim, sim.
Né?
Tem
então,
o famoso churrasco gaúcho, não é?
É a única coisa que a gente consegue trazer.
É.
Mas nem sempre por gaúchos.
Pois, é mais pro carioca.
É. Não, por um acaso, esse ano, Dia do Brasil, quem vai representar o Rio Grande do Sul são mineiros. Aí, claro que eu defendi,
claro,
né? Eu falei,
claro.
Sendo mineiro vai ser bom de qualquer jeito.
Exato,
né?
Exato. Isso é verdade, isso eu tenho que concordar.
É porque gastronomia, convenhamos.
É, né? Não. A gastronomia brasileira é algo incrível.
A mineira, né?
Exato, do seu país, Minas Gerais.
Exatamente, no meu país, Minas Gerais. Pronto. É basicamente isso. Mas essa diferença, eu lembro, você que começou aí falando da questão das praias. Na minha adolescência, eu sempre viajei muito pelo Brasil, principalmente pelo litoral brasileiro, de norte a sul. E a composição da mala era diferente. Então, por exemplo, se as minhas férias eram para ser no Nordeste, eu tinha um perfil de mala. Se era para o Sul, eu tinha outro perfil de mala. Por quê? E eu vou explicar. No Nordeste, você acorda de biquíni, passa o dia de biquíni, dorme de biquíni. Pé no chão, ou um chinelo.
10 da noite é
uma
shortinho.
É o tempo todo ali, aquela coisa mais despojada. No sul, até para ir para a praia, você vai arrumado.
É.
Né? Então, no sul, você não fica de biquíni o dia inteiro.
É uma saída de praia, chique.
É, olha, cabe até um salto, se bobear.
Ai, meu Deus.
Até maquiagem você encontra nas praias.
Não dá para mim.
Então, assim, é uma praia mais elegante.
Sim.
Mas, assim, então, é um contraste. Então, realmente, tem essas diferenças. O Brasil é um mundo, né? É um continente.
Ali dava para fazer 3 países tranquilamente.
Exatamente, ou mais, hein?
É.
Na verdade, mais.
É.
Pronto. É, mas isso, essa é a nossa riqueza e é isso que a gente vai tentar representar um pouquinho aqui no nosso dia 13, aqui no Dia do Brasil.
E vamos conseguir, com certeza.
Mas apesar, ô Gabriela, mas vamos lá. Apesar dessa grande diversidade, o que você acha que une mais o nosso povo?
Ora bem...
Eu não quero te entrevistar, mas eu tô te entrevistando.
Pois é, não tem
mas
como.
Mas aí você me entrevista também.
Eu acho que é meio clichê falar isso, mas eu acho que a forma de como nós ajudamos as outras pessoas, eu acho que une mais.
A solidariedade.
Exatamente, a solidariedade. Acho que sim. É, você vê, a maioria das pessoas fala, ai, quando eu cheguei no Brasil fui super bem acolhido. Todo lugar tem seus problemas, né? Mas a gente não veio aqui para falar de problema, porque a gente já tem muito.
Yeah.
Mas o que eu digo, assim, acho que a maioria das pessoas quer ajudar. Claro que tem ali, como tudo na vida, tem os que não fazem. Mas eu acho que a solidariedade é incrível. A gente vê, por exemplo, quando aconteceu aquela situação no Rio Grande do Sul, o país inteiro se mobilizou. O país inteiro se mobilizou. Era comida, era água, era roupa, era
Deslocaram
tudo.
Deslocaram para lá, né?
Quem tinha dinheiro era helicóptero, era avião, era tudo. Para mandar os recursos para lá. Então, eu acho que a solidariedade é o que une mais o povo brasileiro. Eu acho que é uma coisa mais... É o amor ali e estender a mão mesmo para o próximo.
É, mesmo porque faz todo sentido o que você está falando, até porque casa com a fala anterior. Porque o brasileiro é um povo muito alegre, né? A gente poderia dizer que a alegria é talvez o traço mais forte do brasileiro. Mas se a gente olhar, dentro do próprio Brasil, nós temos regiões mais... fechadas,
sim.
Não é que não sejam alegres. Não existe um brasileiro.
Não tem.
Né? Esse alto astral, essa confiança, né? Esse otimismo,
sim,
isso é muito característico do brasileiro.
É.
Né? Mas a gente percebe isso mais aguçado. Por exemplo, eu fico vendo aqui em Braga, que, principalmente lá na Associação UAI, eu lido com brasileiros do Brasil inteiro. Dependendo da situação, eu consigo definir de qual região a pessoa é, pela forma que entra na UAI. Pela forma que chega, pela forma que fala.
É.
Aliás, quando eu falo fala, né, nem ouvindo o sotaque. Não preciso nem ouvir o sotaque. É pelo jeito mesmo de ser.
Sim.
Né?
Sim.
E aí, no seu caso, por exemplo, você é do Rio de Janeiro. O carioca é facílimo de identificar um carioca.
Oi, cara. Tem o pessoal no meu trabalho que fala, oi, cara, tudo bem? E eu, e aí, cara, tudo bem?
Não, é aquela sensação... E olha que pra... Eu sou de Minas, né? E tem São Paulo, que ali conta muito próximo ali do Rio de Janeiro. E a gente percebe essa diferença. O carioca parece que tá 24 horas feliz, né?
É o calor.
É o calor.
Tá sempre
em festa.
Mas olha, assim, eu não sei se a gente pode falar isso agora ou se pode deixar para um outro bloco, mas em relação ao otimismo que você está falando e à alegria do carioca e tal, você viu na pandemia como que as pessoas conseguiram se reinventar, por exemplo, eu acho que naquela situação, né, que o mundo inteiro passou... Muita gente poderia ter, ai, olha, desisto, não quero mais, não vou fazer, assim, deixar aí abaixo mesmo. Por exemplo, engenheiros que ganhavam muito bem, pessoas, né, que perderam trabalho, perderam pessoas, que foi uma situação muito complicada. Mas a gente via brasileiros se reinventando nas profissões o tempo inteiro.
Tá aí uma característica forte do brasileiro, que é a criatividade, né? O brasileiro é muito criativo.
E eu vi umas entrevistas em que a pessoa falava assim, poxa, você trabalhava, era isso, era aquilo, ganhava tão bem. E agora? Eu falei assim, não, eu agora tenho que me reinventar, perdi o meu trabalho, mas as contas, né, não param de chegar, tenho que continuar. E acho que a grande sacada é essa, é levantar a cabeça, a alegria, o otimismo e seguir em frente.
Exatamente. É um povo muito trabalhador,
é,
né? O brasileiro. Embora a gente, né? Infelizmente, o que aparece, o que destaca, é sempre o lado negativo. Em tudo nessa vida. Em qualquer situação, aquilo que é negativo é o que desponta, porque é o que vende.
É.
Né? Mas o brasileiro, na sua maioria, é um povo extremamente trabalhador.
É verdade.
E isso tem, a gente tem que levar em consideração. Né? Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com Gabriela Catarino, conversamos sobre o Brasil e a sua cultura, arte, gastronomia e, principalmente, sobre a celebração no próximo dia 13 de setembro, no Parque da Ponte, das 16 às 24 horas, do nosso Dia do Brasil em Braga. Você é nosso convidado. Vamos agora ao nosso intervalo musical. Voltamos logo a seguir. Não saia daí.
Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar, viajar é mais, eu vejo mais a rua, luz, estrada, pó, o jipe amarelou, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, vamos lá viajar, e no ar livre, corpo livre, aprender ou mais tentar, Manuel Aldaz.
Ah, segurei pela primeira vez a tua mão. Um gole de conhaque, aquele toque em teu cestim. Que coisa adolescente, James Dean. Avião, e eu segurei pela primeira vez a tua mão. Não fico mais nervoso, você já não grita, e a aeromoça sexy fica mais bonita. De avião, que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque misto. I wanna go again. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque misto. I wanna go again. Aquele toque bito, I wanna hold your hand.
É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de Romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Só a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver. Só a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brilho. Fechar o meu prato, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver.
E Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com Gabriela Catarino, estamos a falar sobre o Brasil e sobre a nossa celebração do Dia do Brasil no próximo dia 13, no Parque da Ponte, das 16 às 24 horas. Você é nosso convidado. Bom, Gabriela, a gente falou um pouco de cultura, né, da diversidade do Brasil, de norte a sul, mas tem a gastronomia, né?
Era eu que queria te fazer a pergunta.
Ah, é?
Sabe por quê? Porque diga. Eu sei que você vai puxar para o seu lado, né?
Mas pois eu... não devia me fazer essa pergunta.
Mas eu queria saber qual é o prato que se destaca, assim, pode ser em cada região, se você conhecer, mas, assim, que representa como um todo.
Eu acho que nós temos vários, né, vários pratos que vão se destacar na gastronomia. Aqui, por exemplo, no Dia do Brasil, a gente percebe muito isso. Eu acabei conhecendo muitos pratos diferentes e comidas diferentes, muito no próprio, na organização do Dia do Brasil, sabia?
Porque tem isso também. As pessoas pensam que só pelo fato de ser brasileira
a gente conhece tudo.
Não conhece. Não.
Teve um ano que a gente colocou, eu coloquei uma barraca, acho que foi do Paraná, alguma coisa assim. Eu lembro que a menina falou, olha, eu vou colocar... Já nem lembro do nome. Eu tô mas o que é isso? Ela, como você não conhece? Falei, nunca nem ouvi falar. Então, assim, o Brasil tem disso, gente.
É muita coisa e muito grande.
É muita coisa. Então, assim, tem realmente pratos típicos do Brasil, de algumas regiões do Brasil, que a gente nunca nem experimentou. Mas, assim, eu citaria... Minas Gerais,
claro.
Para os portugueses que estão nos ouvindo, foi no Brasil, tem que ir em Minas Gerais.
Isso eu tenho que concordar.
Tem que passar por lá. A riqueza gastronômica do Brasil está toda lá. Tá. O pessoal do Pará vai brigar comigo.
Vai.
O Pará disputa muito com...
Não, mas são coisas diferentes.
Completamente diferentes. O Pará tem um ar amazônico, né? É aquela comida mais... É. Que a gente, assim, eu nem sei falar os nomes.
Eu só conheço o tucupi e o tacacá.
Aí. É por causa da música, da joia.
Não, uma amiga minha foi agora em Belém do Pará e ela postou uns stories dela. Olha, eu vou experimentar o tucupi. Vou experimentar agora o tacacá, não sei o quê.
Pronto.
E eu comecei a ver ali como é que era, não é? O que era. Porque nós também não temos, assim, né? Aquela... por exemplo, igual a castanha do Pará. É uma coisa totalmente diferente, né?
Exato.
Eu só conhecia castanha de caju.
Exatamente. Não, e tem o próprio açaí,
né? O açaí,
Que lá, açaí é típico da região amazônica, é típico lá do Pará. Só que a forma que eles consomem o açaí lá é completamente diferente.
Não tem nada a ver.
De como nós consumimos o açaí aqui na região sudeste. E aí, para os portugueses, saibam que o açaí que vocês estão comendo aí nos estabelecimentos brasileiros não é o açaí servido como no Amazonas.
Esse já me falaram que é o gelado de açaí.
Exatamente.
É o gelado de açaí.
Ele é o açaí típico da região sudeste. Não é a terra natal do açaí.
É
porque isso é muito diferente. Inclusive, os paraenses, quando vão no Dia do Brasil... Teve um ano que a gente colocou uma barraca do Pará, porque era açaí, a gente nomeou Pará. Nossa, mas os paraenses vieram em cima de mim querendo me matar. Alexandra, aquele açaí que tá lá não representa o Pará.
E tem a farinha também, que é totalmente diferente. É uma farinha mais grossa, não é?
Exatamente. E fez todo sentido. Eu nunca mais coloquei a barraca de açaí como Pará. Porque faz todo sentido. Porque esse açaí que é servido aqui é o açaí... Do Sudeste.
Do Sudeste, do Rio de Janeiro, do Carioca.
Não só. Não, em Minas,
não, Minas também assim, tem.
Não, a própria Bahia, sabia? Na Bahia eu comi o açaí.
É verdade.
É muito. O açaí do Pará é muito especial. É consumido daquela forma muito ali na região da Amazonas.
Só.
Né? Ele mais in natura.
É verdade.
Mas aí nós temos, passeando então pelo Brasil, por exemplo. Eu comecei a falar de Minas Gerais, já passei pelo Brasil todo, tá? Fui parar lá no Pará. Pronto, mas Minas Gerais, tradicionalmente, o pão de queijo eu não vou nem falar,
não,
né?
Não, porque vale a pena.
O pão de queijo é todo mundo sabe. Minas Gerais, pão de queijo. Mas, por exemplo, um prato que é muito típico do Brasil, de Minas Gerais e que sempre nos cobram na barraca de Minas Gerais é o feijão tropeiro.
Ah, eu gosto muito. Eu gosto de qualquer coisa, na verdade, mas o feijãozinho...
Os portugueses gostam muito do feijão tropeiro. E aí já vai a dica que, olha, no Dia do Brasil, na barraca de Minas, tem feijão, terá feijão tropeiro, né?
Uma salva de palmas, porque olha...
Exato. E os portugueses gostam muito. Por exemplo, meus filhos, todo ano eles me perguntam, mãe, vai ter o feijão tropeiro? Porque os meus amigos portugueses, eles querem ir para comer o feijão tropeiro.
Pois.
Olha que legal.
É.
Mas é aí vem, né? A gastronomia mineira tem na sua raiz o Minho. Sabia?
Não,
a gastronomia minhota.
Não. Não sabia.
É toda aqui do Minho. Então, aqui em Braga, eles gostam, se identificam.
Né?
Aí lá em Minas, é o frango com quiabo.
O requeijão de Minas também é espetacular.
Olha, o queijo de Minas foi eleito o melhor do Brasil. Ó, melhor do mundo, inclusive. Já ganhou a premiação de melhores do mundo. Alguns queijos, o queijo da Canastra.
Ai, meu Deus, é o melhor que tem. Esquece.
Ele é o doce de leite.
O doce de leite. Quando eu fui ao Brasil em 2023, eu falei com uma amiga minha, que ela mora em Minas. E eu disse assim, olha, traz pra mim queijo, o queijo Canastra e o doce de leite. Ela levou, assim, 2, 3 de cada.
Mas você parece mineira.
E eu trouxe pra cá.
Não, mas eu recebi.
Trouxe.
Meus amigos que vêm pra cá, eles me trazem, com certeza.
E aí você pega, corta o queijo, pega um bocadinho de doce de leite, mete ali. Que riqueza.
Nossa senhora, goiabada com queijo mineiro.
Ah, fica quieta.
Ah, pronto.
Fica quieta.
Né? Não é?
Outro dia eu falei lá no trabalho, eu falei assim, ah, não sei o quê, porque a culinária carioca é uma maravilha do Rio de Janeiro, depois tinha uma mineira do meu lado. E eu falei assim, mas pensando bem, a comida da terra é Josi, o nome dessa menina, eu falei, a comida da terra da Josi também é espetacular. É uma coisa, é assim, torresmo, a couve cortada fininha, é assim, tem o feijão tropeiro, né, que você já falou, tem umas coisas totalmente diferentes que eu falei assim, não, tem que concordar, que ela falou, na minha terra também tem muita coisa boa, não sei o quê. E eu disse assim, eu tenho que concordar, na tua terra também é algo...
Qual que é o prato do Rio de Janeiro? Feijoada?
Então, acho que feijoada.
É feijoada
e caipirinha pra beber. Eu não bebo, não gosto muito de caipirinha, mas eu acho que é feijoada.
Ah, pois é, lá em Minas a bebida é a cachaça, tá? A terra da cachaça... No Brasil, é Minas Gerais.
Minas Gerais. Mas no Rio de Janeiro também tem um churrasco.
Churrasco? Espetinho?
Não, o churrasco mesmo.
Mas não é... Não é,
não é típico.
Não é típico de lá. É. Não, o Rio de Janeiro, na verdade, vocês comem...
Tudo.
Dos outros estados, né?
Tudo.
Desculpe lá.
Tudo que tiver, e mais um pouco.
Pronto, é igual a coxinha, né? A coxinha da onde? A coxinha do Brasil inteiro.
Pois,
né? Não tem um estado que assuma a coxinha do estado todo. Mas, por exemplo, aí saindo de Minas Gerais, nós temos no Espírito Santo a moqueca capixaba, que é maravilhosa.
Qual é a diferença que eu já não me lembro?
Eu não sei exatamente a diferença. Eu sei que eu como eu gosto da moqueca capixaba, que é maravilhosa.
Eu não sei se é o leite de coco, já não me lembro.
Tem diferença, claro que tem a particularidade. Por
é
isso
o dendê,
que
o dendê, penso eu.
Não sei, porque o dendê também é muito típico lá na Bahia, né? Eles usam muito.
Eu
não
acho que é o dendê.
Aí eu não sei. Pronto, passando para a Bahia, a gente vai ter o acarajé, sem som de dúvida, o acarajé é o tradicional. Indo para Pernambuco, é o queijo coalho e o bolo de rolo.
Eu comprei lá o bolo de rolo quando eu fui, em 2023 foi. E assim, eu fiquei assim, não sei o que, não vou comer. Olha, eu comi o troço inteiro. Comi aquilo tudo, aquilo é uma delícia.
É uma delícia. Aquilo bem feito é uma delícia. E nós temos bons produtores de bolo de rolo aqui em Braga.
Tem.
Inclusive no Dia do Brasil.
Ah.
Terá. Aliás, tudo isso que eu tô falando aqui terá no Dia do Brasil.
Então, o Nordeste pra mim é um caso de amor muito grande que eu tenho com o Nordeste. Eu já falei isso várias vezes. Não sei se é pelo fato da minha mãe ser nordestina, lá do Piauí. Mas eu tenho, assim, uma raiz muito forte. É o cuscuz, não é?
Exato.
Além do cuscuz, por exemplo, tem o queijo coalho, tem o bolo de rolo, que você já falou.
É porque o queijo coalho e o bolo de rolo, a raiz dele é Pernambuco. Ele é prato típico de Pernambuco. Claro que é aquilo que a gente falou, o Nordeste inteiro acaba consumindo muito, mas o forte dele é lá em Pernambuco. Assim como a carne de sol.
Isso.
Que aí tem lugar que é carne de sol, tem lugar que é... Como é que é?
Dizem que é diferente a carne de sol da carne seca.
E carne de charque, né?
Charque.
Tem três nomes. Sinceramente, eu já comi as três, eu acho que é a mesma carne.
Eu acho que são partes diferentes do boi.
Mas eles batem o pé, que é diferente.
É diferente. Eu não sei se é o preparo. Não sei
Diz que é o preparo.
É o preparo. Eu, quando fui lá, comi muita carne de charque com mandioca frita.
Ai,
que riqueza. Além disso, a mandioca nos traz grandes produtos. que é a farinha, que chama farinha de pau aqui, né?
Exatamente.
E é outra coisa também que eu sou completamente apaixonada. Mandioca frita ou cozida com manteiga.
Não, aí você vê o próprio feijão tropeiro usa farinha de mandioca.
É, a farinha. É. E você falou do feijão tropeiro, eu lembrei do baião de dois, que é a...
Baião de dois?
Baião de dois.
É mais Bahia? Da onde
não,
que é?
Não, é João Pessoa. João Pessoa, é ali no Nordeste também, que é arroz e feijão, e põe ali linguiça, ovo, também é uma misturada boa.
Pronto, agora olha só, olha que a gente consegue detectar, falar esses nomes todos, mas olha como é que é difícil apresentar o Sul.
É.
Tem o chimarrão, né? O chimarrão é tradicional.
Eu experimentei, não me simpatizei muito, não.
É muito forte,
é
né?
Muito forte, é muito forte.
Mas assim, tem o prato, eu esqueci o nome, um negócio vermelho, mas eu esqueci o nome.
Do Sul?
É, que é muito típico de lá e... Mas pronto, tá vendo? Não faz parte do nosso universo.
É
interessante isso, né? É. Bom, mas a gente tá falando aqui da gastronomia... Tem a música também, que se difere muito de norte a sul do país, né?
É, isso aí. Tem coisas completamente diferentes, né? Assim como a gastronomia, acho que...
Muitos ritmos.
É. Eu acho que agora, com essa questão agora não, já há alguns anos, com as redes sociais e tudo, acho que nós temos a possibilidade de conhecer mais as outras danças. Que nem eu estava falando há um bocado, por exemplo, o carimbó. Não era uma coisa tão conhecida, que é no Pará.
Engraçado que é aquele negócio, exatamente. Lá no Brasil... Eu não ouvia falar em carimbó. Aliás, é muito interessante. A gente, enquanto imigrante, a gente passa a conhecer o nosso país quando a gente sai
quando
do país.
Quando a gente sai, né? Eu falei isso outro dia,
eu nunca conheci tanto o Brasil como agora.
Eu falei assim, eu tive
por
que
lidar, né, com o brasileiro do país todo.
E eu falei com a amiga minha brincando, eu falei assim, olha, eu tive que vir para aqui para ganhar dinheiro para poder viajar lá, porque... Mas é assim, é uma...
É porque o Brasil é um país caro.
É caro.
Muito caro.
E é muita coisa para conhecer. É muito grande, é muita cultura.
Gente, tem tanta coisa que eu quero conhecer ainda no Brasil.
E eu?
É impressionante. É. A minha lista é grande lá, realmente.
Eu te falei, né? A próxima é aquela região norte ali, porque eu não conheço absolutamente nada dali. Eu fico nessa coisa da paixão pelo Nordeste, eu vou Nordeste. Mas agora não, agora eu vou diferenciar um pouco.
Tem ali, tem Bonito...
Ai, Bonito. Tá na minha lista.
Ali na região central, Bonita, na minha lista.
Jalapão.
Também. Amazonas, com certeza, né? É. Fernando de Noronha.
Ai, já fui.
Você foi?
Fui.
Não, você sabe que eu já tive aí em Fernando de Noronha várias vezes.
O meu sonho era conhecer Fernando de Noronha.
Não, só que eu coloquei na minha cabeça que eu iria passar minha... Falei, não, Fernando de Noronha não vou colocar. Eu viajava muito.
Uh-huh.
Falei, não vou em Fernando de Noronha, vou deixar Fernando de Noronha pra ocasião especial, pra minha lua de mel.
E se a lua de mel foi pra onde?
Pra Cuba. Porque, na verdade, eu estava estudando em Cuba na época.
Sim,
então,
sim.
Acabou...
Unir o útil ao agradável.
Eu fui para uma ilhota lá, para Caio Largo, lindo, maravilhoso.
Uh-huh.
Caribe, né? Claro, não tem nem discussão.
Foi.
Mas nessa brincadeira, eu pulei Fernando de Noronha.
O meu sonho era conhecer Fernando de Noronha. Só que a gente sabe...
Hoje está quase inviável.
Não, porque tem a TPA, que eles chamam, que é a Taxa de Preservação Ambiental. Depois você tem uma taxa para entrar na ilha, por exemplo, a quantidade de dias que você vai ficar.
Sim.
Quanto mais dias, paga menos, mas mesmo assim, né, tem que pagar.
Uhum.
E o que eu fiz? Logo que eu vim morar aqui em Portugal, eu separei ali um cofre, um mialheiro, e era assim, 20, pimba, esse aqui é para Fernando de Noronha. E fiquei assim 5 anos.
Gostei dessa ideia.
Ah, hoje, olha, sobrou 30 lá, Fernando de Noronha.
Já com o destino certo.
Já com o destino certo, 2023, peguei, aí o que eu fiz?
Mas Fernando de Noronha é só assim.
Não, aí o que eu fiz? Eu falei assim, não, passagem eu vou comprar a parte, esse dinheiro é pra eu gastar lá.
Uhum.
E aí eu casei Fernando de Noronha com Porto de Galinhas.
Ah, Porto de Galinhas é maravilhoso, Porto de Galinhas eu conheço.
Eu fui de um pra outro, ficamos 4 em um e 4 em outro, se eu não me engano. E assim, as pessoas falam, não sei o que, eu voltaria em Fernando de Noronha todos os anos se eu pudesse.
Não, olha, ali no Nordeste... Igual eu falei, eu fui em tudo. Canoa Quebrada, Porto de Galinhas. É tudo que era... Morro de São Paulo. Morro de São Paulo é maravilhoso na Bahia.
Esse eu não fui.
Maravilhoso. Então, assim, é tipo a ideia de Fernando Noronha. Você tem que deixar o carro na cidade e pega um barco para poder chegar lá na... É maravilhoso. Mas, assim, então eu fui em tudo. Só Fernando de Noronha que realmente...
Não, e vale a pena. Assim, mesmo as pessoas falando, é caro, é isso e é aquilo. É assim... É como tudo, é o preço que se paga.
Gabriela, a gente tá falando de música, agora que eu lembrei. Que nós vamos
é
parar
verdade,
nas
nós vamos parar nas praias. Não, mas só para fechar esse assunto, foi uma coisa muito engraçada que aconteceu quando nós estávamos saindo da praia. Estávamos subindo assim para poder pegar o ônibus, né, o autocarro. E aí, dois rapazes. Quer carona? E eu falei assim, você vai pra onde? Aí ele, vou pra Vila dos Remédios. Eu falei, é pra lá que eu vou. Peguei, subi no buggy, e a minha filha era assim, mãe, pelo amor de Deus, mãe, a gente não conhece esses dois. Mãe, e eu falei assim, Laura, isso aqui é habitual.
É.
Como o transporte lá tem os horários mais alternados, eu falei, isso aqui é habitual. Olha, nos deixaram na porta da pousada, que riqueza, que maravilha.
Olha, que delícia.
É, mas voltando pras
músicas. Não, a gente volta pro próximo bloco, vamos deixar as músicas pro próximo bloco. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Hoje estamos a falar especialmente do Brasil, por causa da nossa celebração no próximo dia 13 de setembro, sábado, no Parque da Ponte, das 16 às 24 horas. Todos estão convidados para conhecer a nossa gastronomia de norte a sul. Muita música, vários ritmos vão ser contemplados na nossa programação cultural. No Instagram da UAI, quem quiser entrar, dá uma conferida lá que consegue também acompanhar toda a programação. E para os adeptos aí do Esporte Clube Braga, pode levar as suas crianças, porque o Braga também vai estar presente, como todos os anos.
Exato, né? Ano passado estava lá, tiramos foto com o mascote.
Os mascotes, o Brácaro estava lá, lindo, maravilhoso.
As crianças ficam apaixonadas.
Não, o Brácaro já comeu, já cortou churrasco. Tá no Dia do Brasil e já foi para um workshop de samba.
Que isso, tá mais brasileiro que nós.
Ele tá virando, ele tá ficando impossível. Vamos ver esse ano o que, é que ele vai aprontar. Bom, vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí.
Não consigo olhar no fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar.
Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer um mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Até o mundo acabar.
Até o mundo acabar.
Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Chamarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar.
Até o mundo acabar.
Até o mundo acabar.
Até o mundo acabar. Janeiro a janeiro.
Thank you. Eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo para. É sorte de levar a hora pra passear.
Sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça os seus pais enquanto estão aqui. fez a parte. Loia. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, que ele vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem vida ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras. Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira. Me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê.